Welcome to the internet, my friend. How can I help you?
I'm interested in upgrading my 28.8 kilobaud internet connection to a 1.5 megabit fiber optic T1 line. Will you be able to provide an IP router that's compatible with my token ring Ethernet LAN configuration?
Segunda edição do ciclo de música improvisada Double Bill, 13 de fevereiro, na Via Latina, pelas 22 horas.
Primeira parte com Abdul Mamem em guitarras preparadas. Apresentação de Nekeftu, o CD editado pela Creative Sources em 2009. Segunda parte com AJM Collective. O ciclo de música improvisada tem o apoio RUC.
Primeira Expotenda na Praça das Tendas. Maior certame nacional em tendas de exposição, casamentos, batizados e camping. Visita a Expotenda e habilite-se a ganhar um magnífico Dux Veteranorum.
RUC, sempre de tenda armada, só para profissionais.
Então, boa noite, só para profissionais e para todos os outros. Cá está mais um início da emissão de da Clepsidra. Desta feita, a emissão referente ao dia 12 de fevereiro de 2010.
Aqui está mais uma emissão da Clepsidra.
Música e conversas. Atalho de foice.
Clepsidra.
Música, música e conversas. Atalho de foice.
Boa noite.
Boa noite, então, para quem é da noite. Bom dia para quem é do dia. Estamos na Clepsidra. Originalmente, emissão referente ao dia 12 de fevereiro de 2010. Clepsidra, conversas de café à mesa da rádio, Rádio Universidade de Coimbra. E, habitualmente, com João Pedro Gonçalves, que sou eu, Francisco Costa, Serafim Duarte, António Pinheiro, Filipe Sousa, e hoje também com a companhia de um potenciómetro a precisar de lubrificação. Este aqui. Pelo menos a impressão que tenho aqui nos auscultadores. Estamos numa época em que se fala muito de Sócrates e dos seus bois estrategicamente colocados, da liberdade e da comunicação social em Portugal. Os ouvintes da Clepsidra levam já pelo menos 4 ou 5 anos de avanço em relação a esta temática. Mas aí estão os artigos. Aí está, talvez, o princípio do fim de alguma coisa, ou a continuidade de tudo, mais na mesma. Do rotativismo que se estende desde a Revolução de 74, mais concretamente desde 75, 76, à altura da Constituição atual, 76. Depois do 25 de novembro de 75, em que o caminho das coisas foi alterado. E desde aí, PS e PSD, o Centrão, nunca mais deixaram de distribuir os dados neste país. Clepsidra, às conversas de café à mesa de rádio, mas também a música, como esta de Celtas Cortos. Road to Santiago. Caminho de Santiago, The Road to Santiago, música originalmente trazida aqui há 7, 8 anos pelo Serafim Duarte. Boa noite.
Ou mais.
Ou mais, ou mais.
Olá, Luís.
Música nova aqui na Clepsidra, portanto, estamos na Clepsidra num dia em que as águas andam agitadas em termos de comunicação social, dizia eu há pouco aos nossos ouvintes.
Não me digas que ninguém acredita.
Espalham. Como sabes, desde aqui da Padre António Vieira até à mais recôndita aldeia
dos Himalaias,
Afeganistão e por aí fora. Dizia-lhes eu que quem ouve a Clepsidra, este tema já sabe que está tratado, mais do que tratado. Há pelo menos 5 anos, quando aqui eu por várias vezes insisti que esta comunicação social não servia e era tudo menos... menos uma comunicação social equilibrada, porque comunicação social isenta e completamente equilibrada e esterilizada e a cumprir completo. Bem, isso não existe. O homem é um ser imperfeito. Agora, que se adiantam fortes indícios de que
não acredito.
Alguém ligado a este governo teria arquitetado um plano para controlar e para trazer para si uma comunicação social favorável. Agora que isto já assume um caráter quase de verdade, ficamos na dúvida.
Eu não acredito.
Qual é o estado atual? Portanto, se este governo procura uma comunicação favorável a ele, esta comunicação social é independente ou se calhar estará ela também já enfeudada desde sempre a outros setores, que não os completamente os do Partido Socialista, mas outros setores que se calhar estarão próximos, sei lá, do Bloco de Esquerda, que foi acusado durante muito tempo de ter uma comunicação social favorável.
Claro,
será uma comunicação próxima do PCP, que para além do Avante e do Instinto Diário também domina estes órgãos de comunicação social. De quem, no fundo, é que nós estaremos a falar? Do grande capital, do pequeno capital, do capital,
em Portugal, do capital, o grande capital.
Mas é que o grande capital, para ser grande,
assim,
grande,
grande
em sentido capital. Grande, tinha que ser um capital próprio. O que nós sabemos em Portugal é que o grande capital mama em Portugal, não, mama no Estado português.
Isso é má vontade tua. Isso é má vontade tua.
Nas mãos de quem é que está a comunicação social?
Bem, primeira questão.
Nós sabemos que no tempo de Salazar e Caetano, quem é que mandava na comunicação social?
Ah, sim,
e não havia dúvidas.
Sim, não
havia dúvidas, porque
era o lápis azul dos coronéis.
Inclusivamente, mas havia uma honestidade de haver um órgão que controlava a comunicação social.
Ora bem.
Não ouvíamos em escutas ninguém a dizer: apá, tome esses jornalistas novos que tomem juizinho que andam a fazer perguntas incómodas. Não, eles podiam fazer as perguntas incómodas que quisessem, eram presos, ou pelo menos o artigo não saía. Agora, isto ficamos nestas dúvidas todas. De quem é a comunicação social em Portugal? Será de Joaquim Oliveira, um tal personagem ligado aos futebols, às comunicações sociais? Quem é este Joaquim Oliveira? É de esquerda? É de direita? Como é que estamos em Portugal, em termos de comunicação social? Tu queres ser um analista em questões do século XX, especialmente?
E sobretudo XXI.
E sobretudo XXI.
Sobretudo XXI. Eu gosto de estar mais atualizado, não é?
Portanto, és um especialista numa matéria de 10 anos.
10 anos,
nem
claro.
10 anos.
Sim, sim, mas já tenho o doutoramento e estou a fazer o pós-doutoramento no século XXI. Ora bem, a primeira questão é quando há pouco...
Eu sou especialista na segunda década. Que vai começar.
Exatamente.
Para o ano.
Essa é a perspectiva, digamos que é uma especialidade perspectiva.
Não, mas há que estar à frente um bocadinho.
Claro, claro. Não, quando há pouco vilipendiabas nas entrelinhas o...
Só
governo,
nas entrelinhas
o governo e essa figura carismática da liderança deste insigne governo socialista, eu disse: não acredito. Não completei a frase. Não acredito na sua inocência, como é óbvio.
Não. Portanto, mas tens lá uma pontinha no fundo.
Não.
Ficas desconfiado. Se calhar está a ser injustamente. A
primeira questão é essa, não é? Portanto, não acredito na sua inocência. Tudo bem, ok. Depois, a comunicação social independente faz-me rir. Quer dizer, a comunicação social é tudo menos independente, nunca o foi. A comunicação social, basicamente, nunca foi essa coisa da comunicação social ascética,
nem nunca será
desalinhada. Isso não existe. Isso não existe. Os jornalistas não fazem, não é? Não são cientistas, não fazem ciência, fazem notícia. Quando fazem o conto da notícia, ou falam pela voz do dono,
e situam-se no mundo,
sim, ou carreiam para a notícia o seu próprio o seu própria cultura política, ideológica, religiosa, social, psicológica, enfim, a todos os níveis, não é? Portanto, as suas opções, digamos assim, num chapéu mais lato, ideológicas no sentido lato, ou cada vez menos, isso já, esse jornalismo já praticamente não existe. Estou a falar do jornalismo de autor, não é? Que tem opinião, que reflete sobre as coisas, tem um substrato intelectual e cultural.
Aquele de longe comparável, ou até mesmo inspirado em Ramonet, por exemplo, ou no Le Monde.
E muitos outros. E de direita outros. Também. E de direita também, porque é preciso dizer que isto vale para a esquerda, vale para a direita. Na vizinha Espanha, aqui ao lado, nós temos jornais.
Por falar em Le Monde.
Jornais absolutamente alinhados. Alinhados politicamente, assumem politicamente o seu alinhamento. Nos Estados Unidos a mesma coisa, na Inglaterra também há alinhamentos. Portanto, as pessoas sabem o que é que. Sabem qual é o rumo editorial, a opção editorial do jornal. Mas o que eu estava a falar é desses jornalistas, digamos assim. Hoje, esse tipo de jornalismo praticamente está extinto. E, portanto, hoje o tipo de jornalismo que há. Regra geral, é um jornalismo ou subserviente e que fala e escreve de acordo com a voz do dono e com as orientações da voz do dono, ou e portanto, e nessa perspectiva, quando há bocado falavas, por exemplo, quem é o Joaquim Oliveira politicamente, bom, isso é praticamente irrelevante. É praticamente irrelevante o que é que o Joaquim Oliveira é politicamente.
Mas isto traz-nos uma questão que foi discutida e que é mais relevante,
é mais relevante.
É se a comunicação social pode estar nas mãos de interesses privados.
Mas está sempre nos interesses privados, senão antítese é o Estado. Senão está, tem que estar, ou está nos interesses privados ou está no Estado. E se estivesse no Estado, caíamos aqui o de Carme e Trindade a dizer que queríamos voltar à ditadura totalitária, não sei
a
quanto.
A perspectiva antiga era a perspectiva da BBC, uma rádio do Estado britânico.
Do Estado, uma rádio, com característica. Quer dizer, quando dizes do Estado, isso é sempre, eu não sou favorável.
E em que era?
Pessoalmente não sou favorável a uma rádio do Estado, a jornais do Estado. Acho que o Estado não tem que ter jornais.
Portanto,
tem o Dia da República, que é cada vez mais eletrónico.
Alinhas com o Pacheco Pereira, finalmente.
Não,
neste caso, ele está há muitos anos.
Não sou propriamente um liberal, não é? Como deves calcular e como tu conheces, mas também não acho que o Estado tenha que ter órgãos de imprensa.
Mas é uma posição a que chegas, dado que, por exemplo, a RTP e a RDP provaram à sociedade que não há jornalismo independente. É por isso.
E não só, quer dizer, eu acho que
serve, nunca
não,
estará.
Não, claro que não. Claro que não.
Na oposição.
Tu tens uma, a começar pela RTP, eu estava a desenvolver um raciocínio e agora estou a induzir-me no outro lado, no outro sentido, mas tudo bem. Por exemplo, o caso da RTP. Tu tens uma RTP que, sendo financiada por nós todos, por todos nós, não é? Com os nossos impostos, e não é pouco.
Diretamente, na fatura da luz, não te esqueças.
Sim, e a pretexto de que faz um serviço público, não, o que nós vemos é que a sua programação pouco se distingue no essencial daquilo que é a concorrência das outras televisões privadas. E, portanto, eu tenho alguma dificuldade tirando as transmissões algumas transmissões de futebol que eu acho que têm pouco a ver com o serviço público.
Não tem.
E a da missa dominical, enfim, que admito que possa ser um serviço público.
Exato.
O mais de resto, quer dizer, não descortino grandes na RTP2, que até é, digamos assim, intervencionada pela chamada sociedade civil. Vá-se lá saber o que é que isso é. Mas, portanto, tem espaço.
Mas que é uma entidade que este regime último tem usado humilhado e abusado. A sociedade civil.
Mas, de facto, com
tragam para aí uns jeitosos para tropear tudo isto.
Para concluir, ou somos, ou das duas uma, ou somos realistas ou somos ingênuos. Realistas, se somos ingênuos, acreditamos que é possível criar, ter uma RTP com um quadro de... dirigentes por competência técnica, por concurso e competência técnica, e que fazem uma carreira que, independentemente de qualquer governo, tem uma carreira assegurada. E, portanto, tem a sua independência editorial assegurada também. Né? Isso é o lado ingênuo. Né? Se fosse possível ter uma rádio ou uma televisão, eventualmente onde houvesse concursos públicos, onde as pessoas entrassem por competência técnica e tivessem uma carreira tal como outras carreiras.
Onde houvesse uma verdadeira entidade controladora da isenção.
Com uma verdadeira, não sujeita aos arranjos entre partidos. Não sei, eu até poderia admitir, sim, tem interesse uma televisão desse tipo, ou seja, que se regesse por princípios editoriais éticos, com um código de ético e deontológico, marcado não por opções políticas, mas por aquilo que é realmente o serviço público. Isso exigia uma discussão profunda, bastante profunda, e portanto, em que se garantisse, como disse, já estou-me a repetir, essa. Ora, isso não existe, isso é ingenuidade.
Portanto, resumindo e concluindo, acabar com a RTP. Com a RDP, serviços jogadores de dinheiro.
Custa-me...
Que não é tão pouco.
Custa-me admitir,
é um bocado mais do que a região autónoma da Madeira, não é?
Custa-me admitir, mas quer dizer, não vejo... Quer dizer, com estas RTPs e esta... Eu estou, a cometer quase um crime de lesa pátria. Mas tenho alguma dúvida. Com este tipo de modelo em que, no fundo, as direções dos jornais, das editoriais, etc., estão sempre sujeitas ao poder político. Isso é, portanto, é um pouco extensível àquilo que nós já conversámos aqui muitas vezes na Clepsidra, e que se pode aplicar, nomeadamente, também às Secretarias de Estado. A Secretaria de Estado não, mas a Secretaria de Estado não, porque tem que ser da confiança política dos ministros.
Lógico.
Mas às direções regionais, técnicas, Direção Regional de Agricultura, Direção Regional de Educação, Direção Regional. As direções regionais e nacionais. Aquilo que são os departamentos do Estado, em que devia haver, portanto, se eles fossem
uma
de facto.
Preponderância de critérios técnicos.
De critérios técnicos sobre critérios políticos. Ou seja, as pessoas fazem carreira e prestam provas e têm que. E claro, obviamente que nesse tipo de. Como são técnicos, têm que sujeitar também às orientações políticas dos governos, como é lógico. Mas numa perspectiva completamente diferente, numa perspectiva técnica. São técnicos, não fazem política.
Sujeitam-se, tal como os juízes, que são um poder independente, sujeitam às leis do poder político.
Qual era a vantagem disto, dirão? Bom, mas então qual era a vantagem disto? Bem, a vantagem disto, desde logo, era deixar no desemprego uma série de boys e de girls que sistematicamente rodam com assuntos partidos e que são incompetentes. E que trazem muitos prejuízos ao país. Precisamente devido à sua incompetência, porque são tudo menos habilitados para desempenhar as pastas, na esmagadora maioria, diria até arriscaria, na mais de 90% dos casos, são mais do que incompetentes para desempenhar os cargos para os quais são nomeados, desde diretores clínicos, a diretores de centros de saúde, a diretores regionais de educação, a diretores de agricultura, que percebem tanto de tomates como eu percebo de Neptuno ou Saturno ou Urano, e portanto, estou a falar disto. Tomates cultura. Estou a falar
tomates,
da agricultura.
É demasiado, é?
Estou a falar da
agricultura. Tomates.
Tenho que ser o quê que se lhe diga.
Tem.
Portanto, é justamente...
Não, cultura de tomates, por falar em coisas sérias, não é? É uma brincadeira.
Falta muito em Portugal. Falta muito em Portugal. Há que cultivar, de facto...
E há que tê-los em seu sítio.
Sim. Muitas também, vezes. Com certeza que sim. Até porque escusámos de importar tantos de Espanha, por exemplo. Não é? Aí está a autarcia. A autarcia, digamos assim. E portanto, nesta perspectiva, estava eu a dizer, para concluir o raciocínio, que Eu seria favorável a justamente... dizia, qual era a vantagem? A vantagem é deixar girls e boys no
desemprego.
No desemprego. E outra vantagem mais evidente era que tínhamos um corpo técnico que era avaliado. Esse sim é avaliado. Esse sim não é avaliado a fazer de contas. Ou a dizer, nós somos avaliados nas eleições, quando o povo vota. Não, é avaliado, presta contas. Desenvolve políticas, conhece tecnicamente os problemas, sabe quais são as soluções, propõe essas soluções aos diversos governos, e os governos, de acordo, obviamente, têm que ter a sua capacidade para deliberar em função das suas orientações políticas e aquilo que foi o vaticínio eleitoral. Mas nós estamos a falar, não estou a falar de ministros nem de secretários.
Mas para além disto tudo, destas competências, avaliações e tudo o que tem andado aí no ar, chega-se cada vez mais a uma conclusão que há que cultivar uma certa... há que voltar a cultivar, não os tomates, mas a moralidade. A moralidade, o respeito, o valor da palavra.
Essa está a vender há muito tempo.
Mas não pode ir mais abaixo. Este é o Braga, que entrou e vai fazer programa a seguir. Cada vez mais chegamos à conclusão que não é com leis, não é com todo o edifício que se tem construído que se fazem as coisas. A palavra tem que ter um valor mínimo, e há muito que desceu essa fasquia. E isso, condiciona a economia, condiciona a sociedade, condiciona a humanidade, condiciona um povo que não tem uma forma de respeitar o Estado, a comunidade, de trabalhar para a comunidade. Aqueles valores, por exemplo, da Primeira República, que agora vai comemorar 100 anos, mas que se divulga muito, do republicano honesto, que...
O espírito republicano, não a prática republicana, mas mais o espírito
republicano.
Mas
há alguns republicanos.
Sim.
Eu, por exemplo, tenho um tio-avô que construiu uma escola e ofereceu ao Estado, e esses exemplos multiplicaram-se por todo o país. Depois há aquelas semi-anedotas conhecidas do presidente que entra em terceira classe e é avisado, olha que vai para a segunda classe, e ele pergunta, mas há a terceira, não é? Portanto, o indivíduo que procurava não vilipendiar, não estourar os valores públicos. E sobretudo isto da palavra que por exemplo nos primeiros tempos da Revolução do 25 de Abril ainda era muito trazida ao de cima, por exemplo por Mário Soares, que quando era confrontado respondia com o peso da sua palavra, e de facto na altura isso tinha algum valor. Isto hoje atingiu-se um estádio de degradação tal que são os próprios banqueiros que dizem isto. O valor da palavra é fundamental em tudo.
Vindo da banca é de suspeitar. Vindo da banca é de suspeitar. Porque a banca é...
Sim, mas tu não fazes negócios se não tiveres um mínimo de confiança na outra parte.
Sim, mas essa cultura, para tu veres...
Tu não vais comprar uns submarinos... Vou estar precisamente à... Tu não vais comprar submarinos e oferecer X dinheiro se sabes que o fornecedor dos submarinos não te vai fornecer os submarinos, outros vai fornecer rotos, não é?
Mas sim, mas podes... Mas hoje, regra geral, encomendas de submarinos e pistolas e tanques e não sei quantos, na perspectiva de que a quem tu estás a encomendar te passa por baixo da mesa 1 milhão ou 2 milhões para a campanha eleitoral. Mas o que eu estava a tentar...
Mas isso leva... Pinheiro, viva, boa noite.
Olá, Pinheiro. O que eu estava a tentar dizer era...
Para tu veres, estava a tentar muito bem.
A que ponto é que chega a deterioração da palavra... Como estava a dizer, é assim, é que num país, a palavra, esse sentido da honestidade, da palavra, do respeito pela res pública, pela coisa pública, está tão deteriorada.
Obrigado,
como nós vemos que... se analisarmos os últimos 4 ou 5 anos do governo socialista, os escândalos e as suspeitas que têm sido lançadas, fundadas ou não, em torno do Primeiro-Ministro, desde a sua licenciatura, enfim, que foi, digamos, suscitou as maiores reservas e as maiores dúvidas, passando pelas casas e as casinhas que ele assinou após Lás da Covilhã, nas suas engenharias, passando pelas etares
que eram autênticas obras de arte.
Passando pelas etares que, quando foi ministro de Secretário de Estado e Ministro da Educação, aliás, Ministro, perdão, do Ambiente, negociatas várias, desde as contradições do professor que lhe deu as 4 cadeiras, mas que ele não conhecia, mas que afinal já tinha sido sócio dele em empresas e sócio, e portanto já tinham, aquilo era uma trupe, etc.
Portanto, aqui temos...
Deixa-me só acabar o raciocínio, dou-te já a palavra que eu já falei demais. É assim, desde essas coisas todas essas coisas.
Aí, para eu filmar, eles a apanharem uma caneta e continuarem a falar.
Não, e muitas mais, as mais recentes. O que é que, onde eu queria chegar, é assim, eu acabo já. É, o que é que o povinho português tem vindo, como é que o povinho português tem reagido em relação a estas coisas? Para tu veres a deterioração, para que nós vejamos a deterioração da palavra, da honestidade e da transparência. Não faz mal. Tudo bem, parece que está tudo bem. São vigaristas, são corruptos.
Isso denota.
Não há problema. Isto,
um povo que vive há muitos séculos na sobrevivência.
Um povo
na sobrevivência física e mental.
Um povo,
e em que o que interessa é o safar-se, o desenrascar-se.
Mas é nem mais nem menos.
Mas isto para um país não serve.
É o espírito do... Todos se desenrascam, todos são vigaristas, todos querem o poleiro, todos se aproveitam. E, portanto, quer dizer, parece... Começa a haver, digamos assim, as maiores trafolhices, as maiores vigarices.
Conta-se que Maomé foi chamado para Medina para resolver os problemas porque eles não se entendiam. Bem, será que não está na altura de nós chamarmos um chinês ou um japonês, daqueles que fazem...
Para pôr
ordem na casa.
Não, eu tenho muito medo dos homens providenciais que põem ordem na casa. Os homens providenciais que põem ordem na casa darão sempre em ditadores.
Mas é uma conversa séria.
Em ditadores do piorio.
Aquele princípio do Império Romano de pôr um indivíduo da Hispânia a governar a Trácia...
Em boa verdade, banalizou-se neste país. Infelizmente, banalizou-se neste país, à beira mal plantado, a corrupção, a aceitação da corrupção. Vejam, vemos exemplos das autárquicas, presidentes de câmaras absolutamente e comprovadamente corruptos, são reeleitos sucessivamente pelas populações, porque até faz, rouba, mas faz pelo Conselho e, portanto, pela Câmara, etc.
Um país que
o governo é igual, portanto, todos se orientam e, portanto...
Ainda não cometeu todos os males, os crimes que pode cometer, porque quando fizer a regionalização...
Depende da regionalização. Isto é um pouco, lembra-me aquela imagem do pobre chefe de família que está desempregado e que vai ao supermercado e rouba um bacalhau. Ai, que Del Rey, chama-se a polícia, vem a Ramona e, portanto, aquilo é preso em flagrante delito, vai preso
e
sem curar.
Se for escutado, não há problemas do foro privado.
Se for um gestor, um empresário, se for um presidente de câmara que rouba uns milhões, orientou-se.
Já tiveram alguns
Mas eu tenho que te ofender, porque tu...
Só me ofende quem quer, Pinheiro.
Vou-te ofender com graça.
Meu malandro.
E com elegância.
Meu malandro.
Cada vez mais me pareces o Manuela Ferreira Leite da Clepsidra, mas na versão mais mal criada. Depois baixa-te o discurso para os tomates e para essas coisas, para os tupis.
Como é que um militante social-democrata pode dizer...
É por duas razões.
Eu vou explicar tanta coisa da Manuela Ferreira Leite.
Eu vou explicar porque é que o Serafim é Manuela Ferreira Leite aqui do programa. Por duas razões. Primeiro, pela teimosia. Porque sabemos que
suponho
a Manuela.
Que não foi a tua dirigente escolhida.
Não, nunca foi. Porque o Serafim é teimoso. Primeiro. Segundo, porque o Serafim é um profeta da desgraça. E ela também, anda sempre com o déficit, anda sempre com isto e com aquilo e com aquilo outro. As coisas não são assim tão más. Ainda não, hoje,
não,
esta
não
semana.
São, não são péssimas.
Ainda hoje, esta semana, saiu um inquérito internacional em que se dizia que Portugal era o 21º
país
do mundo
para se viver.
Se viver.
Bem, é preciso saber quem temos... Não, atenção, já vem é preciso saber quem é que foi inquirido.
Pronto.
Quem é que foi inquirido?
Pronto. É um inquérito. Ricos, vale o que vale.
Os ricos vivem bem.
Certo. Vale o que vale. Vamos lá ver.
Vivem bem.
É uma classificação internacional. Pronto. Agora, é como dizia o rei, quer dizer, isto é um bocado ingovernável. O rei dizia, quem é que vai governar esta choldra, não é? Porque isto é complicado. Os portugueses têm esta capacidade já, de, quando não têm problemas...
Dias, o sociólogo
quando não têm isso, problemas, têm que os inventar. Quer dizer, eu nem imagino, é óbvio que estamos a passar um período muito difícil. E as coisas, quando nós pensamos que já batemos no fundo, a semana passada aqui discutíamos a questão de termos os holofotes internacionais a nível económico e financeiro e não convinha, temos crise política e isso não ia correr nada bem. Então ainda conseguimos fazer pior na semana seguinte com, estamos à beira de uma crise política gravíssima, porque os portugueses têm esta capacidade de, tristemente sós e tristonhos, estarem aqui agora a arranjar um problema com as conversas que alguém teve sobre dominar isto e aquilo. Eu pergunto, o que seria se nós ouvíssemos as conversas de Zapatero, Gordon Brown, Sarkozy? Se calhar íamos ouvir coisas muito piores do que ouvimos do primeiro-ministro português.
Mas tens essa noção?
Eu acho que sim.
Eu pergunto, eu acharia que...
Ou Berlusconi, enfim, por aí fora. Ou Angela Merkel, ou Obama, o que tu quiseres ouvir, se calhar ias ouvir coisas ainda piores. Agora, o que eu pergunto é...
Até bocas sexuais mesmo, da Merkel...
Não, coisas piores, de opções estratégicas, de militares que vão para aqui ou que vão para lá, de interesses disto e daquilo, enfim.
E as neiras em alemão, que são fortes,
sim,
não é?
Sim, são fortes e feias, não é? Pronto. Agora, o que seria de um país que não tivesse problemas destes? Qual é o país cujo governo, deixa-me só concluir, qual é o país cujo governo não gosta de ter uma comunicação social simpática? Isso é dos livros, está nos livros. Todos os governos gostam de ter uma comunicação social simpática para si, isso é normal.
É normal que o poder político controle.
Não, não
a
é. Eu vou fazer ainda outro exercício.
Eu compreendo.
O que é que seria um governo, se algum disso acontecesse? Eu acho que isso nunca vai acontecer, até porque nas próximas eleições, se as houver, por exemplo, eu imagino o Bloco de Esquerda aí com 5 ou 6 deputados, francamente. É essa a minha convicção. Pronto. E o PC...
Logo veremos.
Agora, imagino que...
Mas
eu...
essa é
terá,
a preocupação.
Não é a minha preocupação. Agora a questão é esta. Imaginemos o que era, o que seria se hipoteticamente estes partidos, em vez de, como eu digo, agora nas próximas eleições, de crescerem, aumentassem exponencialmente os seus deputados.
Portugal desaparecia.
Não. Imaginemos o que era, em termos de comunicação social, um governo do PCP. Por exemplo, vamos imaginar o que seria um governo do PCP relativamente à comunicação social e à liberdade de expressão. Ou mesmo, até, desculpa a interferência no teu partido, no Bloco de Esquerda. O que seria um governo do Bloco de Esquerda e a sua relação com a comunicação social? Isto para dizer que há coisas bem mais importantes.
Isto é para dizer que é lícito.
Não é normal.
Eu não disse que o poder político controla a imprensa.
Não é normal.
E que
não
todos
é normal.
Fazem
e
isso.
É antidemocrático. É antidemocrático.
Claro,
com certeza.
Não
claro
me digas.
Agora, acho que também não temos necessidade de estar aqui a fazer uma crise política, como já tivemos para fazer a semana passada.
Mas devo-te dizer como? Que tenho coisas mais importantes para falar.
Ora bem,
do que,
e eu penso que esse é o vosso discurso. Eu penso que esse é o vosso
tenho
discurso.
Coisas mais importantes para discutir do que se o governo procura
quer porque ou a negócio.
Quer
saber se isso
quer ter isso.
Não, mas o Loçã já disse uma coisa, que é assim, quero isto esclarecido, senão vou ter que pedir a demissão do Primeiro-Ministro, não é? Isto tem consequências políticas. Quando nós pegamos nestas questões e lhes damos uma gravidade extrema e nós temos essa tendência, é isso que eu estou a tentar, é o provincianismo português, é o portuguesismo para a tristeza.
Estou preocupado com outras questões.
Ora bem,
também,
muito mais importantes.
E nós andamos falar
a gastar,
sobre elas
e nós,
hoje,
e nós andamos a gastar energias.
Também,
se A e B telefonaram, se o João Marcelino telefonou lá ao teu amigo que é diretor do JN, se não telefonou, como é que foi? Se publicavam isto e se publicavam aquilo?
É importante que se esclareça.
É amigo deste ou se é amigo do
sim,
outro.
Sim, mas é importante que isso se esclareça.
É óbvio que é bom para a democracia, mas também não é.
Mas não é
opinião,
a questão crucial. A questão crucial, na semana passada, levantei aqui a lebre. Aliás, já antes, muito antes, tinha feito, quando disse que vinham ventos da direita, nomeadamente do PSD, por essa pitonisa da desgraça ou da graça, chamada Pacheco Pereira, ou do CDS, dessa outra pitonisa, ainda mais pitonisa do que Pacheco Pereira, que é o Paulo Portas. E ambos afinaram diapasão, dizendo, em momentos diferentes e de formas diferentes, que a crise e a insustentabilidade do país poderia exigir reformas e medidas radicais, como, por exemplo, a questão do 13º mês, do subsídio de Natal e, eventualmente, do corte do 13º mês e subsídio de Natal. Ora, aí está. E aí está como a direita, aí está a grande diferença entre a esquerda e a direita, como é que a direita, de facto, está... Porquê que a direita apoia este orçamento de Estado do ministro do Partido Socialista, ou Sócrates, nem sei se é do Partido Socialista, suponho que é, pelo menos nominalmente é, não é?
Lá estás tu a querer arranjar um problema.
Justamente custa-me a ver como é que políticas socialistas são sufragadas pela direita em nome da razão de Estado. Há aí uma canção de Jorge Palma que é a razão de Estado e que era muito apropriada, se calhar, para estas coisas. É porque a direita nunca faz nada em nome da razão de Estado. A direita apoia porque, efetivamente, este orçamento de Estado e as políticas deste governo são luvas feitas à medida da sua, digamos assim, das suas opções. E uma delas, e está aí uma que vai-nos tocar na pele, também te vai tocar a ti, Pinheiro, que é congelamento de salários da função pública até 2003. Ora, isto é um problema mais importante que a imprensa.
Mas nós devíamos preocupar em ter tempo de trabalho primeiro, antes de ter aumento.
Essa também dá uma discussão muito interessante, que é, já agora, entrando no teu terreno, a questão do realismo.
Manter o emprego ou aumentar salários? Isto é uma boa opção face àquilo que nós estamos a viver.
Não, esse é um falso argumento. Sabes porquê? Eu vou-te dizer. Porque esse é justamente o argumento dos neoliberais, que é, fazem escola e doutrina e endoutrinam a população de ou nós ou o abismo, isto tem que ser assim, e estão falando em quê? Em flexi-segurança, em flexibilidade do trabalho, em empregabilidade, em competitividade das empresas, em espírito da empresa, em clientes da saúde, da educação, e estas coisas todas entram como manteiga no pão, portanto entram de facto na consciência das pessoas e são interiorizadas. Não há emprego já para toda a vida, a instabilidade, empreendedorismo, ou seja, estão tudo léxicos do liberalismo que leva a que as pessoas interiorizem que o direito ao emprego já não existe, porque agora é como tu dizes, a questão está, ou seja... Vamos ter que aceitar. Eu vou-te dizer.
A economia é simples. Se vais aumentar os salários, vais criar complicações às empresas.
Claro.
E se calhar não vão poder contratar. Se calhar é melhor manter aquelas que
lá estão. Por isso mesmo é que os ordenados, os gestores, estão a descer. Por isso mesmo é que os
bancos... é demagogia da esquerda.
Não é demagogia. Vai dizer a quem ganha o ordenado mínimo e a quem tem os ordenados congelados que isto é demagogia.
Com certeza.
É demagogia como?
A demagogia não é demagogia.
Também é um demagogo?
Não. Mas é este discurso assim?
Não é este discurso assim. Não, é os ricos que paguem a crise, claramente. E diz que é radical, e diz que é extremista. Os ricos que paguem a crise. Isto é uma imoralidade. E é uma imoralidade que alguém possa achar defensável que os ricos, porque são ricos e são competentes, e já aqui uma vez disse que a Europa, nomeadamente a Alemanha, está ciosa pelos gestores empresariais portugueses para endireitar as empresas alemãs. E, portanto, está disposta a dar fabulosos ordenados aos gestores portugueses, porque se lhes baixarem os salários, eles fogem. Mas eles fogem para onde? Os gestores portugueses são a mediocridade. Mas são rapazes, são vampiros que só sabem despedir.
Meu amigo,
vão competir para a Europa. Porquê que não vão competir para a Europa?
Eu disse, mas
gestores portugueses, ide para a Europa, competir para a Europa. Concorrei à Inglaterra, à Alemanha, à França, às empresas para lá e de ganhar os grandes ordenados que ganham cá. Isto não é de uma demagogia. Isto é que é realismo, António Pinheiro. Realismo é que não podem ser sempre os mesmos a pagar a crise. Não pode ser. E isto vai levar a precisamente a abrir a porta para outra coisa. Não é só o 13º mês e o subsídio natal. É também aceitar a baixa de salários e o aumento dos horários de trabalho. E tu sabes, António Pinheiro, e todos nós sabemos, que estamos a regressar ao século XIX. Horários de trabalho 10, 11, 12 horas. E o trabalhador refila e diz o capataz, o empresário, o dirigente, o patrão, diz: não estás integrado no espírito da empresa e, portanto, não serves, não te renova o contrato. O espírito da empresa é o esclavagismo. Bem-vindos ao esclavagismo.
De uma forma mais simples, quer dizer, se não estás satisfeito, há mais quem esteja, não é?
Pois, exatamente. Pois. Exatamente. Exatamente.
É fácil. Não, mas a questão
e, portanto, não quero monopolizar, como não quero monopolizar,
as coisas não podem ser vistas dessa maneira.
Feito o diagnóstico da situação, e concluído, vocês são unânimes em que isto não está nada bem, embora
nem para lá caminha.
Embora o António Pinheiro tenha tendência a desculpabilizar no sentido de que não está nada bem em Portugal e também não está no resto do mundo, e não está. Aliás, está um mundo bastante confuso.
Eu tentei acentuar uma coisa, foi a nossa tendência para nos autoflagelarmos com as vezes questões que nós temos problemas
no caso português.
E estamos agora preocupados. Estivemos preocupados com a lei das finanças regionais e ameaças do governo que teve mal e, no fim, ainda bem que recuou.
Mas a questão do controle da imprensa é grave.
É grave,
é grave, porque é um sustentáculo da democracia.
É grave, é óbvio.
É um pilar básico da democracia.
É a liberdade de expressão.
E não é treta, não é demagogia.
Até agora temos as conversas.
Aliás, para quem nos está a escutar, deixa-me só dizer esta.
Eu só perguntei se havia algum governo que não gostasse de ter alguma comunicação social simpática.
Para quem nos está a escutar e a gravar, é só para dizer que aquela tentativa que fizeram, a OPA que lançaram à Clepsidra para tentar nos calar, é escusar.
Sim, não. Aqui
não há. Não há hipótese, não há hipótese.
Não há disso.
Nem Oliveiras, nem nada.
Não. Oliveira não tem a ver com o António Oliveira que está aqui.
O único que se vende é o António Pinheiro.
Para nos falar.
Fui malzinho.
O António Pinheiro não.
Eu acho que há coisas muito mais importantes.
O António Pinheiro só está aqui.
Só
que está pronto para defender o Pedro Passos Coelho.
Sim, olha.
Essa iminente figura do liberalismo.
Deixa-me introduzir. Não é introduzir o tema.
Cá em
mesmo.
Ontem
pois,
teve uma
seleção
muito tempo.
É que eu ainda não dei minutos.
Deixa-me só dizer, já vai estar.
Este é está a começou por ser independente e agora temos aqui um representante político bem alinhado.
Eu vou dizer uma coisa engraçada.
Pedro Passos Coelho, e depois deixas-me perguntar, está bem?
Teve cá a lançar o livro dele, teve uma iniciativa muito, muito interessante, com muita gente.
Não sabia que ele sabia escrever, mas já não é mau.
Sabe muito bem escrever, tem um livro, um discurso, um livro muito bom, e teve muita gente.
E tem um apoiante desde há muito tempo.
Sim, quem?
Chama-se António Pinheiro. Também. E costuma participar também na Clepsidra.
Agora, quem fez...
Oficial.
Não, isto é uma provocaçãozinha. Mais uma aqui ao Serafim.
Não faz assim, a provocação.
Quem fez a apresentação do livro de Pedro Passos Coelho?
António Pinheiro.
Dias foi Francisco Louçã.
Não foi o Francisco Louçã, mas quase.
Não, foi o atual dirigente da bancada do Bloco de Esquerda, não foi?
Quem foi?
Não foi?
Não, quem fez a apresentação do livro do Pedro Passos Coelho?
Não me digas que foi alguém do PSD.
Foi o professor Carlos Amaral Dias. O que significa?
Essa iminente figura da esquerda. Exatamente. Da esquerda republicana.
Significa que na família há alguém que tem bom senso.
Pois.
Isso é o que é o mais importante. Naquela família há alguém que tem bom senso. E é o pai. Tem bom senso.
Amaral Dias nunca esteve na Clepsidra, portanto não tem. Mas já esteve num programa da queima das fitas aqui comigo há uns anos. Aqui há uns anos com o Severo de Melo também.
Uma colocaçãozinha aqui ao Serafim, que pronto, é uma questão de bom senso.
Tenho muito respeito pelo senhor.
Na família,
tenho muito respeito pelo senhor, como bom senso. Por todos os outros senhores também tenho.
Olha, mas António Pinheiro, mas isso significa.
Não é um referencial para mim.
Não, fez a apresentação do livro, não é um apoio. Foi o candidato Pedro Passos Coelho.
Fez uma leitura psicanalítica.
Obviamente tem um significado.
Estamos com 10.
Eu não vou ao lançamento da candidatura de Serafim.
Não,
por muito amigo que seja. Não, não vou.
Porque mas eras capaz
pode
de
ter
de
um significado
não
político.
Capaz. Mas eras capaz de votar em mim?
Não,
ou
isso não. Somos amigos, gosto já à parte.
Só em off. Só em off. Nunca em on.
Aliás, eu há bocado fiz aquele cenário tétrico do que seria um governo bloco de esquerda perante a comunicação social. Eu gostava de saber
se fosse candidato a
se algum dia isso acontecesse. Não, comunicação social.
prometesse que se metia na PT para controlar, por exemplo, a TV.
Estes discursos de esquerda, quando é que a esquerda, quando pior, melhor. Quando pior, melhor. E agora até veio aqui uma crisezinha.
Não, desculpa.
Mas olha que vocês olha, mas não, não, como eu disse há bocado, pelas minhas contas, o Bloco não chega aos 6%.
É melhor. Pinheiro, mas tens andado desatento, porque a pessoa mais moderada nesta última fase tem sido Francisco Sá.
Agora vem o Rangel, vocês vão ser aflitos com o Rangel.
Claro, estou cheio de medo.
Não, mas porque não sei se tens notado que das pessoas mais moderadas...
Acho que dentro do PSD há de gente com medo, mas eu não.
Vamos pensar no Day After, um filme já bem velhinho e ultrapassado, mas vamos pensar no dia seguinte. Nós andamos no meio deste pântano de rotatividade, que teve algumas interrupções desde meados do século XIX, ou de antes de meados do século XIX. Algumas interrupções, Primeira República, Estado Novo...
Sidonismo,
etc. Andamos nesta rotatividade desde 76, grosso modo. Afigura-se agora que Sócrates finalmente está em quarto minguante, decrescente, estrela decadente, e alguém do PSD já se aproxima para ir ocupar o lugar do poder.
Eu creio que mesmo dentro do PS...
Agora, repara-me. O PS não vai ter, depois deste contexto...
O António Capucho sugeriu essa figura extraordinária, que era o Sócrates demitir-se e o PS nomear,
foi espetacular, espetacular.
O António Costa.
Não, o António Capucho.
O António Capucho foi.
Propôs o seguinte, substitui-se o Sócrates
Cascais,
e arranja um outro ministro para seguir em frente com a legislatura.
Claro, era o António Costa.
Poderia ser o António Costa. Já.
Olha, seria mas um qual é a esperança? Queria agora então, nos 5 minutos finais, nos 3 minutos finais, 3 minutos, porque o Tom ainda vai fazer do iPod, ainda vai falar do iPad, e ainda vai falar do novo, da nova rede social do Google.
Só para dizer uma coisa, tipo vaticínio, ontem em Coimbra esteve o próximo Primeiro-Ministro de Portugal, é o Pedro Passos Coelho.
Pronto.
Era isso que tu querias perguntar,
isso é a tua
não
certeza,
era?
Não.
Pronto.
Não é isso, não é isso. Tu sabes no que eu não sou.
É tal,
eu
já qualidade PS, PSD. Vou já tratar. Vai continuar.
Sabes que eu não sou tão simplório como o Judito de Sousa.
Para passar a palavra ao...
Sousa, olha, e por falar nisso, foi giro ver ontem o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça no lugar que, na semana passada, tinha sido o Abel Xavier.
Vou já tratar de papéis.
Foi
bonito. Isso também era um bom comentário, mas já não temos tempo. Ele não esteve só na RTP. Ele não esteve nas televisões. Ontem foi o dia que ele tirou para as televisões.
Desculpem a franqueza e a graça, mas preferia a do Abel Xavier, foi mais divertida e mais descontraída e muito melhor do que a de ontem do Presidente do Supremo Tribunal.
Qual é a esperança? E esta é a última que eu lanço. Qual é a esperança que nós temos de termos alguma coisa a mudar em Portugal? Eu vaticinei aqui nas últimas eleições que Sócrates estava em plenos pulmões e queria acabar com o PSD. O PSD estava em vias de extinção, com Manuel Ferreira Leite, com as lutas internas e tudo isso. Pelos vistos, recuperou, terá algum peso extra, figuras partidárias para fazer uma movimentação que leva a um certo declínio de Sócrates. Resta, acabou a esperança de facto, estes dois se transformarem em um, não é? Porque agora não pensemos que o PSD vai conseguir força suficiente. Vai continuar tudo na mesma, até à eternidade. Agora há uma crise no PS, volta. E qual é a esperança, diz-me, de termos um dirigente diferente? Pedro Passos Coelho. Pedro Passos Coelho. Pedro Passos Coelho. Pedro Passos Coelho. Pedro Passos Coelho é diferente de Sócrates. É um indivíduo que tem provas dadas na sociedade civil. Não passa, não é como o Sócrates, um quadro do partido, um indivíduo que sempre viveu das engenhocas, das maningâncias, desde as jotas até agora, que não se distinguiu em nada na vida pública.
Se eu soubesse que ias perguntar isso, tinha-te convidado para ir ontem ao lançamento do livro. E fica feita a promessa. Mas porque se um dia for possível, trazemos a biografia. À clepsidra. E então vamos poder colocar-lhe essas questões. Eu não acho que seja uma pessoa igual às outras ou um fenómeno do partido ou um fenómeno do aparelho.
Porque teve uma criação interna dentro destas lutas partidárias diferentes.
Tem o seu perfil, tem a sua personalidade, tem as suas opções, tem a sua capacidade.
E sobretudo teve uma verdade revelada.
Sim.
É o novo Maomé.
Não, não forçosamente.
É, não há salvadores da pátria, nem ninguém. Não há salvadores da pátria.
Acho que foi isso. Acho que foi ali para o lado de Cascais. Deve ser um monte de
João Pedro já disse isso, não há homens providenciais.
Mas diz-me uma coisa, estamos a ser injustos em relação a outras figuras. José Pedro Aguiar Branco.
O José Pedro Aguiar Branco tem feito um mandato extraordinário à frente de um grupo parlamentar praticamente moribundo, com uma líder moribunda, como nós anunciámos aqui na noite das eleições legislativas, que prolongou esta agonia do PSD e que o coloca numa posição extraordinariamente difícil, porque se imaginarmos que há uma crise.
Provou que não era tão mal como tu pensavas.
Não, imagina que haveria uma crise política para a semana. O PSD continua nesta agonia há 6 meses e ainda não tem uma nova liderança. E ainda quer fazer um congresso. Não quer ir já para eleições. Ainda quer ir debater novamente políticas e ideias e pessoas. E, portanto, ela é responsável por esta situação a que chegámos.
Serafim, queres dizer alguma coisa?
Não.
António Oliveira, boa noite. Bem-vindo. Há 3 séculos e meio que não te víamos nem ouvíamos desde aqui na Clepsidro. Desde o ano passado. Vimos umas fotografias tuas de Barcelona, por acaso, muito jeitosas.
Não vi nada.
No Facebook. Mas parece que tu vais deixar o Facebook para agora te meteres naquela coisa que se chama o Quosh. O que é o Buzz?
Sim, essa é a grande novidade desta semana, é a apresentação do Buzz da Google, que, embora ainda não tenha estudado aqui um a fundo, porque só apareceu há 2 dias, me parece uma espécie de Twitter alargado, portanto dá para escrever mais caracteres, ou então um mini Facebook, portanto permite-nos...
Eu também estava à espera de um Facebook, mas é mais lindo.
Cheiros também.
Vídeos, sim. Imagens, permite-nos partilhar isso tudo com os nossos contactos de e-mail. Todos os contactos que sejam do Gmail, no caso, poderão ter acesso àquilo que nós partilhamos. Portanto, nós depois podemos definir uma rede de seguidores também e podemos definir quem é que nós vamos seguir. Portanto, parece-me interessante uma primeira abordagem do Google às redes sociais, tentar contrariar um bocado este crescendo do Facebook.
Ou entrar nesse movimento. Ou entrar nesse movimento.
Não, entraram, eles já entraram. Sim, já tinham entrado porque... Não, e já tinham o Orkut. Já eram detentores do Orkut, que tem muito sucesso no Brasil. Cá em Portugal não tanto, mas o Brasil, por exemplo, tem muito sucesso. Mas eu acho que isto vem mesmo tentar fazer frente ao Facebook.
A sério, ao Facebook.
Que em 6 anos já conta com 400 milhões de utilizadores, que é muita coisa.
Até o Serafim lá está. 50
milhões de quais...
portanto, e o Bloco de Esquerda,
também
estou, mas eu sou um liberal. Mas
falar em Facebook.
Vocês é que são os gajos lá
da... A Clepsidra também já está no Facebook. É uma novidade em primeira mão.
Exatamente. Nós ficamos admirados.
Qual é o endereço da Clepsidra? Tenho que adicionar aos meus amigos.
Tenho que procurar nas páginas. Nas páginas. Procurar por
Clepsidra. Clepsidra, não se esqueçam. Bom, Facebook.
Vocês
pronto.
Temos aí um fórum.
Facebook. Tornem-se amigos. Nós queremos ter mais 3 ou 4.
Olha, uma forma de mandar lá umas boquitas e tal.
2, 4, pelo menos uns 5 devemos ter.
Uns 5 devemos ter.
Com o meu blog não vou.
Consta que até o Zé Braga, que está com edições numeradas, originais,
quer ser subscritor.
Vai voltar ao Facebook.
Aliás, estava a pedir encarecidamente.
Para cilindrar o Clepsidra.
Não, estava a pedir encarecidamente. Faça-me bossa
mesmo. Lá, Zé Braga, não soubeu nada lá ao fundo.
Eu não preciso ir ao Facebook para cilindrar a Clepsidra. Eu venho cá em pessoa, corajoso, enfrentar estes radicais da
Quem política. Cilindra, de facto, são os microfones. Isso já não dá. Olha, aí já não chega. Pá. Não tem um ângulo tão grande. Mais coisas. O iPad vai ser mais um fracasso
vai ter
tipo Newton.
Portanto, vamos esperar para ver o que é que vem.
É muito
o que
grande.
É que vem aí.
Para já, aquilo para telefone é grande.
É um tablet de PC, portanto, é. Sim, aquilo no fundo é um iPod ou um iPhone em ponto gigante, não é? Vamos ver o que é que aquilo vai dar.
Dizeste iPhone.
iPhone.
Percebi outra coisa.
Pois, mas.
Percebi outra coisa.
Eu lembrei-me, creio que foi a.
Uma mutação do
N. Acho que há uns anos lançou uma coisa chamada Newton e que acabou por ser um. Espera aí, o que é que se passa?
É o Carvalhal?
Não, pá,
o Carvalhal entrou aqui na Clepsidra.
Isto é pirataria, pá.
Deve ser.
Mas reservas então para próximas análises.
Sim, até porque já começam a aparecer várias empresas interessadas em fazer outros tablets PC.